Boa noite, irmãos. Hoje vamos continuar abordando e estudando a Epístola aos Romanos e vamos cobrir o capítulo 4, mas antes disso vamos dar uma revisão importante, porque é muito importante lermos ou entendermos esta comparação entre a lei e a graça, porque é uma coisa que o mundo hoje não entende e muitos não entendem. E a Epístola aos Romanos aborda este assunto muito importante entre a lei de Deus e a graça, dando assim um entendimento muito completo acerca deste tema muito importante. E é importante porque são princípios teológicos-chave, tais como acerca de assuntos como a reconciliação, propiciação e expiação. Ora, como um tema básico desta epístola aos Romanos, como mencionei previamente, é o plano de salvação de Deus. Está claro, nós sabemos que o plano de salvação de Deus é descrito pelos dias santos, mas o plano de salvação é o modo como Deus decidiu planejar para redimir o homem do salário do pecado, e para que todos venham a seguir o caminho correto, porque todos pecaram e todos saíram do caminho. E os primeiros capítulos, capítulo 1 a 8, estão a abordar este assunto acerca do plano de Deus para redimir o homem. Depois, nos capítulos 9 a 11, Romanos está a falar acerca do trato de Deus com os judeus e a preocupação de Deus para com os judeus. Não os deixou, mas precisamos de entender, porque Deus não deixa ninguém, quer que todos nós cheguemos, perdão, à salvação. E ele, por isso, tem muita paciência para conosco. E então, está a falar acerca de como Deus vê a situação dos judeus quando está a introduzir a salvação a todas as outras nações. E por isso está a dar um certo equilíbrio para entendermos o que Deus está a fazer com as várias nações e com os judeus. E depois, a conclusão desta epístola, dos capítulos 12 a 15, Paulo está, digamos, a exortar os irmãos romanos da congregação de Roma a crescer, e assim vai abordando áreas-chaves nas quais nós precisamos de focar ou concentrar para viermos a ser melhores pessoas segundo a maneira que Deus quer que nós venhamos a ser. Nós abordámos já os primeiros três capítulos desta epístola, em que primeiro Paulo está a escrever acerca dos gentios, visto que a educação anterior, que é uma educação errada deles, e diz que eles não têm nada de estar a orgulhar, não têm nenhuma oportunidade de vanglória por causa da posição que eles tomaram com a educação prévia deles. Depois, nos capítulos, no capítulo 2, basicamente começando no versículo 17, ele se dirige aos judeus, pois eles, por outro lado, tinham a lei, tinham os mandamentos da lei de Deus e se achavam superiores. E por isso os judeus também não têm nada que se orgulhar, embora eles tenham tido a lei, porque eles não a guardaram. Depois abordamos o capítulo 3, em que Paulo diz que todos nós, ambos judeus e gentios, precisamos de ser feitos justos, isto é, justificados perante Deus. Noutras palavras, tantos os judeus como os gentios, todos nós, precisamos de ter este relacionamento com Deus restaurado. E por isso precisamos de viver de uma maneira que não estamos a quebrar este relacionamento de novo. Isto é, devemos nos manter fiéis até ao fim da nossa, digamos assim, a corrida espiritual desta vida que temos que nos manter fiéis até ao fim. E por isso, é importante nós recapitularmos, muito cuidadosamente este princípio acerca de como somos justificados. A razão porque acho que é muito importante nós abordarmos isto uma vez mais e ter a certeza que todos nós entendemos isto claramente, é porque muitos não entendem como é que este relacionamento entre nós, seres humanos, e Deus é reparado. Ora, em Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10, Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10, diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então vemos aqui que temos sido ou fomos justificados pelo seu sangue. E depois continua no versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É interessante porque aqui vê-se que há uma clara distinção entre justificação, ou digamos assim, reconciliação, e, por outro lado, a salvação. Aqui está a falar que fomos reconciliados. Isto é no passado. Veja aqui no versículo 9, diz, tendo sido justificados. Isto é no passado. Mas quando diz acerca da salvação, diz, seremos por ele salvos, que é futuro. E ao fim do versículo 10 diz, seremos salvos pela sua vida. Por isso, a justificação não é a salvação. Justificação, sim, é um passo importantíssimo neste processo da salvação, mas não é o ponto final. Agora, por isso vemos aqui que somos reconciliados pelo que Jesus Cristo fez, pelo sacrifício dele, pela morte dele e porque ele ressuscitou. E por isso somos reconciliados desta separação ou desta inimizade com Deus. Ora, isto representa uma grande misericórdia da parte de Deus para conosco e é uma oportunidade graciosa, de grande graça, de grande bondade e gentileza de Deus, de sermos reconciliados com Deus. E isto não é nada mais, nada menos do que a justiça de Deus, a qual é à parte da lei. E por isso lemos aqui em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 22, Romanos 3, versículo 21 a 22, diz: mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus. Como disse há pouco, a justiça de Deus à parte da lei, por causa da misericórdia e desta oportunidade graciosa de sermos reconciliados com Deus pelo que Jesus Cristo fez. Continuando, no versículo 21, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Sim, porque isto foi profetizado, por isso temos o testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé de Cristo. Eu digo de Cristo porque na maioria dos textos, na maioria dos textos, isto é, não é nos textos alexandrianos, mas na maioria dos textos gregos, diz que é a fé de Cristo. Sim, o texto alexandriano, que é uma pouca porção dos manuscritos, diz a fé em Jesus Cristo. Mas a maioria de milhares de textos gregos é a fé de Cristo, que diz assim, para todos e sobre todos os que creem. Por isso, vê-se aqui que a fé de Cristo, que é o que causou nós termos esta benção da justiça de Deus, e por isso diz a justiça de Deus pelo que Jesus Cristo fez, pela fé dele. E esta justiça de Deus é para todos, e sobre todos os que creem. Sobre todos os que creem. É importante entendermos que quando lemos crer, lemos sempre o verbo atrás de crer, que representa fazemos o que a pessoa, ou ser, ou neste caso Deus, diz para fazermos. Porque se cremos em Deus, vamos fazer o que Ele diz para nós fazermos. E por isso, estamos aqui nestes dois versículos, estamos aqui a dar, digamos assim, a Paulo está aqui a dar uma introdução ao capítulo 4. Vejamos aqui outra escritura brevemente, outro versículo, que é em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. E lemos, porque pela graça sois salvos. Isto é, por esta bondade e gentileza e ato de misericórdia que Deus fez por nós de nos dar o seu Filho, esta graça de Deus para connosco, nós somos salvos por meio da fé, por meio desta fidelidade de Deus e da fidelidade entre Deus e Jesus Cristo, porque são fiéis, e a fé do próprio Jesus Cristo de fazer isto. E depois diz, isto, quando eu digo fazer isto, é dar o sacrifício da sua vida por nós, dar o seu sangue. E isto não vem de nós. Esta fé, por meio da fé, não vem de nós. É o dom de Deus. É o que Deus nos dá. E por isso este ato de graça, de misericórdia, por nós, pelo que Jesus Cristo fez, porque ele acreditou que o Pai o ia ressuscitar, e por isso ele teve completa fé no Pai, e por isso deu a sua vida em plena fé de que o Pai o ressuscitaria. Isto é um dom de Deus para nós. Este ato de graça é um dom de Deus para nós. Ora, continuando agora então em Romanos capítulo 3, versículo 22, diz assim, isto é a justiça de Deus. E por isso vemos aqui repetindo que a justiça de Deus pela fé de Cristo, a justiça de Deus é imputada em nós, ou a todos nós, e sobre todos os que creem, isto é, somos feitos justos, justificados pela justiça de Deus, que é nos dada gratuitamente, e por isso somos justificados por este ato de Cristo, desde que nós, está claro, estamos arrependidos. Porque cremos, é o que diz aqui, porque cremos a todos os que creem. Ora, o que quer dizer crer? Uma vez mais, quer dizer que nós acreditamos, porque Deus é fiel e não mente. Confiamos no que Deus fez por Jesus Cristo. E por isso nós cremos e obedecemos. E em retorno, nós somos fiéis. Continuando então no versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Todos nós pecamos. Romanos, gentios, todos, seja que nação nós sejamos, portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, seja o que for, todos nós pecamos. E somos justificados gratuitamente pela graça que Deus nos dá. Qual é esta graça? Pela redenção que há em Cristo. E isto é uma grande benção, é uma grande graça que nos faz justos perante Deus. Versículo 25 diz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ao qual, através de Cristo, Deus propôs como propiciação pelo seu sangue. Isto é, Jesus Cristo é uma vítima expiatória pela fé no seu sangue, como lemos aqui na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida, e na maioria dos textos, vê-se assim, é pela fé no seu sangue. Por causa da fé, da confiança mútua, isto demonstra a justiça de Deus. Por causa da benignidade, da paciência e longanimidade de Deus. É o que lemos, por exemplo, em Romanos 2, versículo 4. Vejam Romanos 2, versículo 4. Lê-se assim, ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A intenção de Deus de demonstrar esta justiça, de nos perdoar, desde que nós nos arrependamos e estejamos dispostos a obedecer a Ele, isto é, que cremos e acreditamos no que Ele diz e vamos obedecer a Ele porque cremos e acreditamos no que Ele diz, então Ele nos perdoa dos pecados passados, ou, noutras palavras, anteriormente cometidos, como diz aqui no versículo 25, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus é muito paciente e nos perdoa, e perdoa os nossos pecados do passado. Continuando no versículo 26, para demonstração da sua justiça. Deus é justo, Ele é o nosso justificador, diz assim, neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Temos que acreditar no que Jesus Cristo fez, temos que ter fé nesta ação de Deus por nós, e então Ele é o nosso justificador. E por isso, alguma razão de nós estarmos orgulhosos e estar a dizer, olha, eu sou melhor porque eu estou a esforçar e a fazer melhor que outra pessoa? Não temos nada de estarmos orgulhosos. Não temos nada de que nos possamos orgulhar de nossas ações. E por isso é que diz no versículo 27, onde está logo a vanglória. Não há nada que eu possa glorificar-me, porque não são as minhas obras, não são o que eu faço, são as obras de fé que foram iniciadas pela fé de Jesus Cristo, pela fé do que Deus fez. E porque Jesus Cristo confiou, ele teve fé, confiou no Pai, por isso ele fez isso. Porque ele sabia que o Pai não o abandonaria. A fé que Jesus Cristo teve, que ele seria ressuscitado. E por isso é uma parte da fé. A fé no que Jesus Cristo fez e por Jesus Cristo confiou no Pai. Também é a fé, a confiança que o Pai tinha no seu filho. Porque ele tinha confiança que o filho não ia pecar. E, por outro lado, é uma fé de que este ato tão grande de graça e misericórdia por nós nos levaria ao arrependimento. E por isso, esta fé é, digamos assim, é uma lei. É uma lei, a fé que Deus Pai e o Filho nos dão como um dom, como um presente. É um dom de Deus, como lemos em Efésios 2, versículo 8, e é uma lei de fé. E por causa desta fé, esta justificação gratuita nos é dada, nas condições que nós nos arrependemos e que vamos então esforçar a viver um novo caminho. Porque as nossas obras não pagam pelos nossos pecados. Por isso, é importante nós entendermos isto muito claramente. Precisamos crer que o que Deus e Jesus Cristo fizeram por nós é mais do que suficiente para a nossa salvação. Não é a minha fé ou a sua fé que me vai salvar. É a fé de Deus que Ele nos dá através desta ação de fé, que é da graça dele para conosco, assim pagando pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados, até os piores e mais terríveis pecados, e que causam, infelizmente, quando pecamos, quando temos zangas, quando fazemos coisas ou atuamos de maneiras que não devíamos atuar, o que é que produzimos? Qual é o fruto desse pecado? É tristeza? É dor e é sofrimento. Porque, na realidade, irmãos, é um problema que nós temos como seres humanos. Deus tem muita graça por nós. E nós temos que vir a ser como Deus é. Então, nós, em retorno, temos que ter graça para com os outros, para com os nossos irmãos e irmãs. Como é que tratamos os nossos irmãos, as nossas irmãs, o nosso esposo ou a nossa esposa? Estamos, na realidade, a demonstrar graça para com os outros? Porque Deus nos dá graça numa simples condição: arrependam-se. Acreditam que eu vou perdoar a vocês, que o que eu fiz é suficiente para vocês, mas vocês arrependam-se. Então, Ele nos dá, nos imputa, nos dá a justiça de Deus. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Isto é a lei da fé. Por isso, lemos aqui agora no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Nós somos feitos justos pela fé sem as obras da lei. Mas notem bem que não diz, repito, Notem bem que não diz: somos, o homem é justificado somente pela fé. Não diz isso. A palavra somente não está aí. Infelizmente, esta palavra somente foi adicionada por Martinho Lutro, e não é aí o que está a dizer. Nós somos justificados agora, presente, pela fé. Somos feitos justos. Não é porque eu ou você fomos ou somos muito boas pessoas. Somos justificados gratuitamente pela fé. Então, continuem, por exemplo, a ler no versículo 31. Diz assim: anulamos, pois, a lei, isto é, os mandamentos de Deus, pela fé? Não, não. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. A função básica, a função positiva da lei é de refletir a nós a mente e o caráter de Deus e o caráter de Cristo e o que nós precisamos vir a ser. Esse é o propósito da lei. Positivo, sim. O outro propósito da lei é de nos mostrar quais são os pecados. Mas, de uma maneira positiva, o propósito da lei é de refletir a nós a mente e o caráter de Deus e de Cristo, que é amor. Porque a lei é amor. E por isso, a lei é, quando estamos a obedecer à lei, estamos a pôr em prática o caráter de Deus, que é amor para com Deus e para com o próximo. Ora, uma vez que você e eu sabemos que somos perdoados de graça, isso então nos deve dar um grande incentivo a si, a mim, a nós, para tentar agradar a Deus ainda mais. Tentar fazer a vontade do Pai. Tratar os outros como Deus quer que nós venhamos a tratar os outros. E por isso, a fé estabelece a lei. Ora, notem que no versículo 28 diz que o homem é justificado pela fé. Isto é no presente. O verbo está no presente. Mas se vocês lerem Romanos capítulo 2, versículo 13, diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, o verbo está aqui no futuro. E por isso o que vemos aqui é que, inicialmente, quando nos arrependemos, o Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos perdoados, somos justificados. Mas agora que estamos justificados, precisamos ter esta incentivação, esta motivação para esforçarmo-nos a agradar a Deus, a fazer a vontade do Pai, a obedecer a Deus. E por isso é que diz em Romanos 2, versículo 13, aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. Isto é no futuro, é ao fim desta etapa. E por isso é muito importante, irmãos, por isso é que eu dediquei um bom bocado de tempo neste estudo para repetir o que abordámos anteriormente. E é que somos justificados de graça pela fé. Mas isso significa que agora que estamos justificados de graça pela fé, isso estabelece a lei e devemos agora obedecer à lei. Então, com isto, com este entendimento bem básico, agora podemos avançar para o capítulo 4. Que faremos? Ou, perdão, que diremos, pois? ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Sim. Então, Abraão atingiu esta justiça de Deus pela carne, pelo que ele fez? Ah, claro que não. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Sim, pode-se gabar. Pode-se ter orgulho. Olha, eu ganhei. Eu ganhei. Eu tenho minha glória. Eu posso-me glorificar. Mas não foi minhas obras. Não foi as obras de Abraão. É a graça de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Vê-se aqui que foi dado crédito a Abraão quando ele acreditou, teve confiança no que Deus disse, e por isso ele fez o que Deus disse para ele fazer, mas essas obras não lhe deram o perdão. A graça gratuita, a justiça de Abraão foi dada, foi imputada nele pela graça de Deus. Por isso, a pergunta seria: podemos ter algum orgulho? Você pode ter algum orgulho? Posso eu ter algum orgulho? Podemos ter alguma glória? Porque estamos a ganhar os dons de Deus? Não. Isso é um pensamento, digamos assim, farisaico. Algo que alguém possa fazer para ganhar de Deus perdão ou qualquer outro dom. Então já não é um dom de Deus, mas é um salário. E você não pode fazer nada para pagar o salário do pecado que é a morte. Não é nada que você faça. Continuando então no versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida, que é um salário, que é pago esse salário. Se é. Mas, no nosso caso, é imputado de graça. Mas aquele que, no versículo 5, que não pratica, isto é, que não faz as coisas com a intenção de que vai ganhar alguma coisa, que não pratica o seu orgulho, a sua vanglória, aquele que não pratica, mas crê. Que quem o justifica, justifica o pecador, o ímpio, então aquele que crê em Deus, que acredita em Deus, por causa do que Jesus Cristo fez, essa crença de ele acreditar em Deus é dada a ele como justiça. Essa crença, essa fé, representa em coisas que essa pessoa faz. Como vocês sabem, a história do Abraão. Ele foi prometido, mas ele teve que dizer: olha, vai sacrificar o teu filho Isaac. E está claro, ele podia ter tido muitas perguntas, e certamente teve, mas ele obedeceu a Deus. Então Deus viu que ele acreditava em Deus. E tinha fé em Deus, então Deus diz: não, não quero que mates o teu filho, mas agora sei que tens temor de Deus, que tens respeito a Deus. Foi essa provação que demonstrou a Deus, através da fé, ou digamos assim, da lei da fé, que através disso Deus então imputou a Abraão essa justiça, a justiça dele. Assim também, David declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Bem-aventurado aquele a quem Deus imputa a justiça sem as obras. E depois, no versículo 7, diz assim: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E por isso vemos aqui que a justiça foi imputada, quer dizer, foi dada essa justiça, essa justificação a Abraão, e é dada ao homem, que diz aqui, a quem tem fé em Deus e acredita em Deus e que se comete a arrepender-se e a mudar a sua vida. Por isso, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ora, vemos aqui, portanto, que no versículo 7, quando diz seus pecados foram perdoados, está claro, está referindo à lei, quebraram a lei. Mas a parte positiva disto é que Cristo está a ver nessa pessoa o desenvolvimento da imagem de Cristo nesta pessoa. Porquê? Porque, sim, os pecados foram perdoados gratuitamente, mas agora esta pessoa está a fazer um compromisso, uma promessa, um arrependimento de se mudar e de vir a ser mais como Cristo é. E por isso vê-se aqui uma parte positiva neste ponto, porque bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Porquê? Porque essa pessoa, como sabemos, e como vamos ver noutros capítulos adiante em Romanos, está a ser feito o que é descrito na Bíblia como um novo homem. Isto é, revestindo-nos, tirando o velho homem e revestindo-nos com o novo homem. Uma nova vida está a ser formada, que é a imagem de Cristo. Como? Não é o nosso esforço único, mas é quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Crescemos na graça. Isto é, nós crescemos em como tratamos as outras pessoas de uma maneira correta, tal como Deus nos demonstra graça e trata a nós, embora nós sejamos pecadores, e nos perdoa. E por isso, quando outro irmão faz uma coisa que aborrece você, ou não é exatamente uma coisa que você sente confortável porque o irmão tenha feito, como é que tratamos esse irmão? Com graça? Porque temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ora, isso não quer dizer que a velha natureza humana desapareceu. Não, mas não desapareceu. Mas há uma nova realidade. E a realidade é que estamos a tentar crescer na graça de Jesus Cristo e no conhecimento de Jesus Cristo. Estamos a entender como Cristo é para podermos crescer na graça, isto é, como tratamos as outras pessoas. Infelizmente, na Igreja, vemos muitas pessoas que não tratam as outras pessoas corretamente. Talvez digam: olha, tu estás na igreja, ou tu és um ministro, e não devias ter dito isto, ou não devias ter feito aquilo e tal, e não tratam a outra pessoa devidamente. E quando sabemos, quando há um problema destes, devemos abordar essa pessoa em particular, em privado, o que é que fazemos, infelizmente? Eu tenho que admitir, eu já fiz esse erro, que tenho que me arrepender e estou arrependido, é que justificamos na nossa mente: olha, eu não preciso de falar com esta pessoa individualmente, porque o que ele fez foi deste modo, outro, e por isso tenho uma justificativa de não falar a esse irmão ou irmã, em particular, resolver o problema de uma maneira com graça, tratando esse irmão ou irmã de maneira correta. Ora, não podemos fazer isto sozinhos, irmãos. Precisamos do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, para nos ajudar. E não é uma questão de eu simplesmente cruzar os braços e dizer: olha, já estou salvo. Deus fez tudo, agora estou salvo. Não. Não. Não devemos apagar o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Temos que usar o poder de Deus para vencer. Temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como lemos em Filipenses 2, versículo 12. Temos que sofrer as aflições que outras pessoas põem em nós, como um bom soldado de Cristo, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 5. Irmãos, temos que atuar de uma maneira de usar a palavra de Deus, a verdade, de uma maneira correta, usando a Bíblia de uma maneira correta, para não estarmos envergonhados, como lemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, usar a Bíblia corretamente. E um dos princípios que nós não estamos a usar corretamente é que não estamos a tratar o irmão ou a irmã corretamente. E por isso vimos no passado, irmãos, se não temos cuidado, vai acontecer repetidamente entre irmãos e pessoas e grupos e congregações e coisas assim, irmãos que se zangam um com o outro porque não fui tratado corretamente. E porque não fui tratado corretamente, tenho o direito de fazer isto, aquilo e aquilo outro. Irmãos, quando nós pecamos, estamos a tratar Deus corretamente? Não. Mas Deus nos perdoa de graça. Nós, para sermos imitadores de Cristo, para Deus fazer parte de nós, nós temos que usar o Espírito Santo de Deus e mudar para este novo homem, tratando as pessoas de maneira correta. Irmãos, eu mencionei há pouco, mas agora vemos aqui o versículo 9 e 10, que está a repetir o que eu mencionei há pouco. Diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente. Então vem esta graça de Deus só pelas pessoas que estão circuncisas, ou também sobre as pessoas que não estão circuncisas. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Sim, a fé foi imputada como justiça a Abraão. Mas, versículo 10, como lhe foi, pois, imputada? Quando é que foi imputada a Abraão? Foi quando ele estava circunciso, isto é, na circuncisão, ou quando ele estava incircunciso? Foi quando ele estava incircunciso. Em Gênesis capítulo 17, vemos que a circuncisão foi um sinal daquela aliança quando Abraão tinha 99 anos. E então esse relacionamento entre Deus e Abraão já tinha sido estabelecido, porque as promessas já haviam sido feitas ou dadas antes da circuncisão. Isto é em Gênesis 12, versículo 1 a 3, Gênesis 13, versículo 14 e 15, as promessas já tinham sido dadas. E por isso lemos então em Gênesis 15, versículo 3 a 6, que essa justiça foi imputada a Abraão antes da circuncisão. Essa justiça foi imputada a Abraão em Gênesis 15, antes da circuncisão que veio em Gênesis 17. Então, continuando a ler no versículo 11 de Romanos, capítulo 4. E então, Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Abraão recebeu esta justiça imputada a ele quando ele ainda não tinha sido circunciso. Por isso, esta graça de Deus, esta bem-aventurança de Deus, como diz no versículo 9, esta misericórdia e graça de Deus para conosco, não é só para as pessoas que estão circuncisas, é para também para nós, gentios. E assim, quando ele estava incircunciso, foi quando ele recebeu o sinal quando ele recebeu o selo da justiça da fé antes de ser circunciso, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E por isso vê-se aqui, desde o Antigo Testamento, que esta lei, este princípio já era aplicável. E por isso este sinal da justiça que vem da fé que Adão recebeu, esta justiça de Deus foi imputada a Abraão antes dele ser circunciso. E por isso esta justiça de Deus pode ser imputada a todas as pessoas, incluindo aos gentios. Isto é, os pecados podem ser perdoados, sejam gentios ou não. Por isso, Abraão tinha promessas de Deus, promessas de salvação, antes de ser circuncidado. E por isso aí isso mostra, de uma maneira relativa, que o ato físico da circuncisão não é importante para os gentios. Versículo 12. E foi pai da circuncisão, daqueles que são, que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. E por isso lemos: Abraão também andou com Deus, obedeceu, enquanto ainda não era circunciso, como lê-se em Gênesis 26, versículo 5. E quando ele foi mandado, como mencionei há pouco, fazer uma coisa muito difícil, como por exemplo sacrificar o filho, que Deus disse: não, não faças isso. Mas então Deus disse a Abraão: agora sei o teu coração, como lemos em Gênesis 22, versículos 11 e 12. Mas não foram as obras que o justificaram. Não. Foi a justiça que foi imputada a Abraão gratuitamente que o justificou. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. A promessa de ser herdeiro foi feita a ele por causa da fé, de que ele acreditou em Deus. Porque, versículo 14, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Sim, se as obras da lei que nos vão dar esta herança, então a fé é em vão. Então, porque é que Jesus Cristo veio para morrer por nós? Porque se nós podíamos obedecer, ele não precisava de dar a sua vida por nós. E por isso a promessa de ser herdeiro é através de Abraão ou a sua posteridade ou a sua semente, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que veio. Versículo 15. Porque a lei opera a ira. Sim, a lei traz a necessidade de pagar o salário de quebrar a lei. A lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Mas há lei. E por isso há transgressão. E se não houvesse lei, então não haveria necessidade de perdão. Mas há lei. Há lei. A lei sempre existe. Ah, mas as pessoas não sabiam a lei. Talvez não sabiam partes da lei, mas, por exemplo, é como você vai na estrada e passa por uma secção em que há um certo limite de velocidade, e você vai acima desse limite de velocidade e diz: ah, mas não sabia, eu não sabia que o limite de velocidade aqui era 60 km por hora. E por isso eu passei por aqui a 100 km por hora, mas porque eu não sabia, então não há lei. Não, irmãos. A lei existia. Você sabia ou não, mas a lei estava lá. A lei existia antes de Moisés. Antes de Moisés. Desde do Jardim do Éden havia a lei. Vocês vejam secções como Gênesis 4, versículo 7. Gênesis, depois do versículo do Éden, também Gênesis 13, versículo 13. Gênesis 20, versículo 6. Gênesis 26, versículo 5. Gênesis 39, versículo 9. Êxodo 16, versículo 28. A lei existia. Continuando agora no versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, e não somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve Abraão, o qual, pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E por isso, o perdão do pecado é por causa da justiça de Deus. Porque Deus é justo. É fé. É termos fé no que ele fez, pela fé de Cristo, para nos justificar, para tirar o pecado e imputarmo-nos como justos, gratuitamente, pelo sangue de Jesus Cristo. A promessa é certa, irmãos, para todos os que creem, não apenas para os israelitas, aqueles que, entre aspas, são da lei. Versículo 17 diz assim, como está escrito, diz assim: nós também, os que temos a mesma fé, confiança que Abraão teve, nós também temos acesso a essa grande graça. É Deus quem dá a vida, é Deus quem ressuscita as pessoas, e é Deus que pode ver o fim e garantir que aconteça algo mesmo antes de começar. É o que diz aqui. chama as coisas que não são como se já fossem. Deus vê o fim, tem este gol, esta visão do fim, e ele tem a capacidade de garantir que aconteça essa visão dele, mesmo antes dele começar a executar esse plano. Essa é a capacidade de Deus. Versículo 18: o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 18. Vê-se aqui a descrição, uma descrição interessante da fé de Abraão. Abraão, o qual, em esperança, creu contra a esperança. Ele confiou em Deus, em esperança, contra qualquer falta de esperança física. Não houve nenhuma base física, nenhuma prova física que Abraão tinha de que a Sara viria a ter um filho. Fisicamente, era, digamos assim, impossível. Mas ele confiou em Deus em esperança, contra toda a esperança física, porque não havia esperança física, porque ela já tinha passado da idade de ter filhos. E por isso ele confiou em Deus que ele viria a ser pai de muitas nações através de Isaac. Por isso é que lemos aqui, uma vez mais, no versículo 18, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, através de Isaac, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vemos aqui que ele teve esperança. Ora, vocês sabem a história, sabemos que Abraão teve outro filho, Ismael, mas Ismael veio por meio de Agar. Mas a semente, a prosperidade prometida foi através de Sara, de filho de Sara. Por isso veio, e por isso veio, esta semente prometida, que é Jesus Cristo, veio através da linhagem, da linha de filho de Sara e Isaac. Conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência. É o que lemos aqui ao fim do versículo 18, que é exatamente o que se lê em Gênesis capítulo 15, versículo 5, que lhe diz, assim será a tua descendência. Continuando agora a ler no versículo 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Já tinha 90 anos. E por isso vê-se que ele teve esta fé no que Deus prometeu, embora ele já tivesse a idade, particularmente no ventre da Sara, que já havia, digamos assim, entre aspas, como diz aqui, um amortecimento do ventre. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por falta de fé, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele acreditou em Deus. Não teve dúvidas. Para você e para mim, há alguma promessa de Deus em que você ou eu estejamos vacilando? Você acredita que, de facto, pode vir a ser um filho perfeito de Deus, na família de Deus? Mas o ponto é que, através das minhas obras e das suas obras, isso é impossível. É impossível. Mas pela obra de Deus em nós, através do poder do Espírito Santo de Deus, ele pode fazê-lo. É a obra de Deus. Como lemos em 1 Coríntios capítulo 1, 26 a 29, é obra de Deus. E aqui chegamos agora então ao versículo 25, 21, que temos uma grande definição de fé. Diz assim: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Esta é uma definição da fé, irmãos. Se Deus disse que vai fazer, ele fará. Ponto final. Temos que confiar em Deus, mesmo quando vemos as coisas físicas à nossa volta, que parece que não vai dar certo. Mas temos que confiar em Deus. Isto é particularmente verdade quando nos aproximamos do fim do tempo, porque vamos ser provados ou testados. Vai haver outro grande teste, possivelmente para você ou na sua família. E como é que você vai vencer este teste? Porque, irmãos, se não aprendermos a tratar as outras pessoas com graça, se não crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, não vamos estar no reino de Deus. Por isso, pode vir a haver um outro grande teste na sua vida, na minha vida. E às vezes pode ser que você esteja desapontado, ou magoado, ou machucado, porque outro irmão na igreja fez. Então você trata essa pessoa de uma maneira incorreta. Esse é um teste de fé. Irmãos, vai haver uma provação de fogo que virá na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque Deus não vai dar a você e a mim o poder de Deus, a não ser que ele chegue a um ponto, como ele disse a Abraão: ah, agora sei, de certeza, sei que nunca desviarás do caminho. Porque é que Deus iria dar a você o poder de Deus se ele não sabe, se ele não tem confiança, se ele não tem fé que você vai manter-se fiel para sempre na eternidade? Na eternidade! Ele tem que saber e saber que sabe, sem qualquer dúvida, que você não se vai tornar, digamos assim, outro Satanás. E por isso, antes de Deus dar a você e a mim esse grande poder, ele vai provar-nos. Vai nos fazer passar por um teste de fogo. E nós vamos passar esse teste ou não? E um dos grandes testes de fogo, sim, outro grande teste de fogo seria talvez a sua saúde. Mas outro grande teste de fogo é como é que você vai tratar a outra pessoa quando a outra pessoa não trata você bem. Você vai se justificar: olha, nesta situação eu estou justificado a maltratar esta pessoa. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Versículo 21. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Quando nós atuamos em fé, acreditando em Deus e tratando as outras pessoas com graça, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, então, nos vai ser a nós imputado como justiça. Os nossos pecados passados, então, são perdoados, somos considerados justos, Deus cobre os nossos pecados, mas agora temos que continuar no caminho até ao fim. Versículo 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, isto é, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso isto não foi escrito só para as pessoas do Antigo Testamento e para Abraão e coisas assim, mas foi para nós. Porque a justiça será imputada, a justiça de Deus será imputada a nós gratuitamente pelos pecados passados, se acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e por causa disso acreditamos que temos que viver uma vida nova, temos que mudar e temos que usar o Espírito Santo de Deus. Versículo 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Deus permitiu que Jesus Cristo sofresse e morresse pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, para comprar-nos de volta para a vida, porque o salário do pecado é a morte, por isso comprou-nos de volta, nos redimiu. Então porquê? Porquê? Está claro, para que pudéssemos ser justificados gratuitamente, demonstrando a justiça de Deus imputada em nós. Sim, porque o pecado tem que ser pago. E Deus não vai ceder isso, não vai ceder, não vai facilitar isso. O pecado tem que ser pago. E foi pago por Jesus Cristo. Mas uma vez que foi pago pelo que Deus e Jesus Cristo fizeram por nós, temos que crer nele. E no que ele fez, primeiro que é suficiente por nós, para nós, e agora devemos de fazer a nossa parte, comprometendo-nos a ser um novo homem, aprendendo a tratar os outros com graça e com amor quando há dificuldades. Como? Não é pela minha própria força, mas é orando e pedindo e usando o Espírito Santo de Deus para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas lembras que a velha natureza humana não desapareceu. Sim, temos uma nova realidade. A nova realidade é que temos que vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E por isso não temos nada e não teremos nada a dar glória, a nos orgulharmos, a ter vanglória, mas é tudo para a glória de Deus.